Amém. Quem foi que não conseguiu cantar? Quem não conseguiu cantar? Fernando conseguiu? Não. Conseguiu? Silei, conseguiu, Silei? Foi fácil ou não, Silei? Foi fácil. Foi fácil, Fernando? Foi. Amém. Gente, não é fácil não. Fácil não é não, viu? Eu garanto para você que não é fácil. Falar que é fácil, não é fácil. Tirar um louvor da gente, não é fácil não. Deus disse que de criança de peito, tira um louvor melhor do que o nosso. Quanto mais nós crescemos, quanto mais nós nos envolvemos com a sabedoria humana, quanto mais nós nos envaidecemos com os nossos conhecimentos, a nossa própria justiça, mais difícil vai ficando de tirar um louvor da gente, de arrancar de nós um louvor. Bem, não é fácil não. Bem, você pode estar alegrinha ali fora, quando você começa aqui, parece que, como diz o outro, monta um corpo ruim na gente, né? A gente pode estar muito feliz ali fora. Eu acho que já pode abrir as janelas, né? Aí você vê a dificuldade que é, o peso que é, para arrancar da gente um louvor. Amém? É assim também quando você vai fazer uma oração. Quando você vai fazer uma oração, quando você normalmente se ajoelha, eu gosto de fazer minha oração de joelho, quando normalmente você se ajoelha ali, tem hora, tem momento em que você não acha palavras, não acha motivo, né, para conversar com Deus, não acha o que falar com Deus, não acha, né, clima, não acha ambiente para poder chegar a falar com Deus. E era assim. Mas o que é que nos impede, hein? O que é que nos impede? O que é que impede a gente de fazer isso? Tinha um lugar que era chamado, né, tinha um lugar que era chamado o átrio, e depois tinha um lugar que era chamado o santo lugar. E tinha um outro que era santo dos santos. Santo dos santos. Este lugar aqui ficava a vara, o cajado, ficava a arca da aliança, o profeta, o sacerdote, somente o sacerdote entrava ali. Então aqui, o sacerdote, depois de muito se purificar, depois de jejum, de preparação, que ele vivia preparado, o sacerdote que estava naqueles dias ali desempenhando aquela função, então só o sacerdote passava e ia lá. Isso aqui era separado, não era parede, não era um véu, né? E até que ele podia chegar lá. Aqui nesse lugar, só o sacerdote entrava. Certo? E Deus convida a gente, Deus nos convida, para todas as vezes que nós nos reunimos, Todas as vezes que a igreja se reúne, todas as vezes que os irmãos se reúnem, nós estamos, às vezes, acostumados com a religião, nós estamos acostumados. E quanto mais você acostuma a não entrar na presença de Deus, vai, mais difícil vai ficando. Se você deixar hoje, você não se importar, amanhã você não se importa, de repente você vai ficando descrente em relação a isso e não entra mais naquele lugar. Não entra mais, não se esforça mais para entrar naquele lugar. Então, aqui fora, todo mundo chegava, o povo chegava, todo o povo que ia reunir nesse lugar. O povo chegava e aqui fora tinha uma fogueira, um fogo, uma brasa, um negócio, onde antes de qualquer coisa era oferecido ali um ritual, onde as pessoas traziam as suas ofertas e essas ofertas eram queimadas aqui. A oferta era como em troca do seu pecado. Tá certo? Então, você tinha pecado. Você sabia que você tinha pecado durante a semana, durante o dia, etc. Então, você chegava ali e trazia a sua oferta. Ninguém vinha à presença de Deus, ninguém vinha ali com a mão vazia. Ninguém. Por que que ninguém podia vir com a mão vazia?
Os pecados.
Por quê? Subentende-se que todos pecam. Então, uma pessoa que chegasse com a mão vazia é como se ela não tivesse pecado. E todo mundo peca. Não tem quem não peca. Então, todas as pessoas chegavam carregando alguma coisa, uma oferta pelo seu pecado. Tá certo? Interessante que ninguém podia trazer uma coisa, uma ave, por exemplo. Se você trouxesse uma ave, não podia ser uma ave manchada, uma ave com uma pena quebrada, não podia ser uma ave com o bico torto. Amém? Por quê? Porque você pegava o que tinha de melhor, eram as primícias do que você possuía, e você levava para Deus. Você não oferecia para Deus uma coisa pela metade. Você não oferecia as coisas para Deus assim. Por quê? Porque também subentende-se que a Deus se oferece sempre o que a gente tem de melhor. A Deus nós oferecemos também aquilo que nós temos de melhor. Então a pessoa vinha e trazia. Ela ia escolher, dentre a sua criação, o que fosse mais bonito, fosse melhor. A ovelha mais branquinha, né? O novilho mais sadio. E ele trazia. E ali era oferecido, queimado ali. E subia uma fumaça. Daquilo ali subia uma fumaça. E a Bíblia diz que Deus sentia o cheiro daquela fumaça, como se ele sentisse o cheiro daquilo, para entender, olha, estão oferecendo sacrifício para mim ali, pessoas estão se arrependendo dos seus pecados, eu estou sentindo, né, o cheiro da gordura. Eu estou sentindo o cheiro de que alguém está oferecendo um sacrifício para mim, e o sacrifício era sempre em troca do pecado. Certo? Aí as pessoas com a consciência tranquila, com o coração purificado, acreditando que os seus pecados tinham sido perdoados, não tinha barreira, não sentia barreira, não sentia nenhum impedimento em entrar aqui, ó. Amém? É como se você estivesse comprando o seu ingresso. É como se você estivesse pagando a sua passagem. As portas, então, se abriram. E você entrou. No átrio. Ali no átrio, todo mundo entrava. Porque oferecia o seu sacrifício, etc. Tal. Aqui para frente, já tinha uma certa dificuldade. Mas todos também tinham oportunidade de passar para cá. Aqui não. Aqui só o sacerdote. Só o sacerdote. Está certo? Então tinha os profetas, os outros sacerdotes, tal, etc., que certamente acumulavam aqui nas proximidades desse véu aqui. Né? Que esse véu aqui. Aqui só o sumo sacerdote, o sumo. O maior dos sacerdotes aqui entrava aqui, só ele podia chegar ali. Amém? Foi onde João Batista, aliás, o pai de João Batista, né? Quem foi? Zacarias, né? Onde o anjo apareceu para Zacarias, onde as coisas aconteciam aqui. E o sacerdote ia o sumo sacerdote, ia reclamar para Deus, ia dizer: Senhor, olha, está se passando isso, está se passando aquilo, o povo está querendo isso, o povo está querendo aquilo, tá, tem fome, tem enfermidade no meio do povo, etc. Tal. Mas hoje, agora vamos pegar isso hoje, como que é isso? Como funciona isso hoje? Jesus veio, ele foi o último sumo sacerdote, e ele ficou sumo sacerdote para sempre. Então, ele fez isso, ele rasgou o véu, ele eliminou isso. Amém, gente? E essa oferta pelo pecado, você não traz nada, não tem fogueira aqui, não tem nada. Mas ele sente, quando você queima a sua oferta. Ele sente quando você queima ali o seu coração. Você se oferece. A oferta é você mesmo, é você mesmo. Então você se oferece e diz: Senhor, né, eu quero me colocar aí no altar do Senhor como oferta pelo meu pecado, como oferta pelas minhas transgressões. Amém? E ele então me recebe aqui, ó. Eu vou lá à presença de Deus. Então eu não tenho mais que passar pedindo, né, implorando, fazendo isso, etc. Tal. Não, eu vou direto. Eu vou à presença de Deus. Eu mesmo vou falar com Deus. Amém? A Bíblia diz que nós seremos sumos sacerdotes. Nós seremos sacerdotes de Deus. Amém? Então nós mesmos entramos na presença de Deus. Nós mesmos falamos com Deus. Você mesmo fala com Deus. Você mesmo conversa com Deus. Né? Expõe a Ele a sua dificuldade, etc, etc. Amém? Qual a dificuldade que normalmente nós sentimos? Aonde que a gente esbarra? Aonde que a gente para? É aqui, aqui fora. Primeiro é que a gente vem e não traz a oferta. Você não vem se oferecer a Deus. Você não vem e não traz a sua oferta. E você vem de mão vazia. Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eu me dou a Ti. Eu amo a Tua casa. Eu amo as Suas coisas. Aí você fica cantando. Às vezes a gente fica cantando assim da boca para fora. A gente não se oferece, não se empolga. Amém? A gente não entra mesmo, né? E aí a gente, o nosso louvor, ele não sente, ele não começa a perceber. Amém? Por que que o povo foi lá, Deus foi no Egito tirar o povo do Egito? Deus foi lá no Egito tirar o povo do Egito. Por quê? O povo começou a clamar lá no Egito. O povo começou a fazer oração. O povo começou a levantar a voz. E Deus disse: olha, alguma coisa está acontecendo ali. Eu vou ver o que é. Eu vou ver o que é. E Deus, a Bíblia diz que Deus desceu. É uma maneira, gente. É bater na cangalha para o burro entender. Amém? Se você clamar, ele vai dizer: olha, tem alguém ali. Tem alguém ali me falando. Tem alguém ali me incomodando. Amém? Eu lembro o caso da mulher. Eu lembro a vocês o caso da mulher que foi e tocou em Jesus. Jesus andava e uma multidão atropelava ele. Uma multidão saía quase que empurrando. E os discípulos ali pelejando para que ele não fosse, né, machucado, talvez. Pois ali, os discípulos eram como se fossem ali os seus seguranças. E os discípulos ali em volta dele, protegendo ele. De repente, uma mulher fura o cerco e toca em Jesus. Ela vem e toca lá só no vestido dele. E Jesus, depois que ela fez isso, ele virou e disse o seguinte: alguém me tocou. Pensa nisso. Alguém me tocou. No meio de uma confusão daquela, né, um tumulto daquele, todo mundo empurrando, todo mundo querendo chegar perto dele, ele então vira e diz: alguém me tocou. O que que ele queria dizer? E os discípulos, mais do que depressa: Senhor, a multidão te empurra, a multidão, porque ficaram com receio dele reclamar, com receio dele falar: ó, vocês deixaram me tocar aqui. Não, ele estava ali exatamente deixando uma lição para nós. Ele estava ali deixando uma lição para nós. Qual a lição? Toca nele. Amém. Se você ficar, chegar e tocar nele, ele vai sentir que você tocou nele. Ele vai sentir e vai olhar para trás e vai dizer: alguém me tocou. E eu sei quem é. Alguém me tocou e eu sei por que ele me tocou. Assim você não precisa falar nada. Ele vai dizer: alguém me tocou, eu sei quem é e sei por que me tocou. A mulher tinha uma enfermidade e foi curada da enfermidade. Deus conhece você e sabe por que você está tocando nele. Amém? Também sabemos do caso de Zaqueu. Zaqueu queria, ele gostava, ele sentia prazer em ouvir Jesus, em ver Jesus, em estar com Jesus, em falar com... Ele tinha muito prazer naquilo, mas ele tinha receio. Ele tinha muito receio. Por que ele tinha receio? Porque ele era um publicano. Amém? Ele era um publicano, era uma pessoa que se achava pecador. Pecadora, uma pessoa que se julgava defeituosa, pecadora. Então ele queria ficar o mais próximo possível de Jesus, mas tinha receio. Tinha receio. Então, uma ocasião ele colocou-se em cima de uma árvore, porque ele sabia que a multidão ia passar por ali. Não tinha outro lugar e a multidão ia passar. E ele queria ver Jesus de perto. Ele queria senti-lo de perto. E Jesus, então, passa bem debaixo, olha para cima, porque Jesus sabia ele olha para cima e manda ele descer. Eu imagino que dificuldade, né, que medo que ele não teve, que dificuldade que ele não teve. Falou: o homem me descobriu. E agora? Agora eu estou preso. O homem me achou. Mas Jesus disse para ele o quê? Hã? Ele convida-o a descer e diz para ele: olha, eu vou almoçar na sua casa. Gostei de você, sei que há muito tempo você está me rodeando. Sei que você quer uma oportunidade para falar comigo. Sei que você quer uma oportunidade para estar comigo. Eu vou almoçar na sua casa. Que coisa tremenda. Amém? Que coisa tremenda. Só faltou, mas, né? Só faltou cair da árvore. Mas que coisa tremenda. Às vezes, gente, nós perdemos, às vezes, a oportunidade de receber a visitação de Deus. De receber a visitação de Deus. De receber uma visitação tremenda de Deus. Por quê? Porque ficamos distantes. Amém? Porque não nos esforçamos. Porque não subimos a árvore. Porque não furamos o cerco. E ficamos orgulhosamente de longe, naquela posição cômoda. Com quem diz, sobrar alguma coisa e chegar até mim, tá bom demais. E eu digo para você que assim, assim, você não vai encontrar. Buscar-me-eis e me achareis. Quando você buscar, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Quando você realmente me quer, você me acha. Quando você me desejar, você me terá. Amém? Buscar-me-eis e me achareis. E se me deixares? E se me deixares? A Bíblia diz que nós nos alongamos de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus. É, se você para de buscar, você não tem. Distancia de Deus. Amém, gente? E parece assim que as coisas vão ficando difíceis. A Bíblia diz que os últimos dias, os dias se tornariam difíceis. Muito difícil você tirar um louvor. Muito difícil você tirar um louvor. Sincero, um louvor. Amém? Aquele louvor que incomoda as trevas, aquele louvor que não é gritaria, muito barulho, não. É coisa que sai do coração. A mulher... Quantas pessoas não estavam ali em volta dele, perto dele? Mas a mulher tinha um motivo dentro dela diferente. Não é? É difícil Deus arrancar de nós. O coração nosso anda amargurado. O coração nosso anda, sabe, atropelado por tantas coisas. São mágoas, são ressentimentos, são, sabe, decepções, são coisas, amarguras e todas essas coisas. Bom, e aí a gente teria que queimar muita oferta aqui fora, né? A gente teria que queimar muita coisa aqui fora. E aí se não queima hoje, amanhã tem mais. E amanhã você endurece o seu coração... E depois tem mais. E vai ficando, a carga vai ficando maior. O peso vai ficando maior. Amém? Então eu chamo a sua atenção para isso. Para você lembrar. Para você lembrar disso. De quê? De que você precisa chegar à presença de Deus. Todas as vezes. Você veio e não foi... para assistir uma coisa. Você veio para entrar na presença de Deus. A igreja reúne, o povo de Deus reunia aqui, era para isso, era para falar com Deus. Como não podia chegar diante dele, o sacerdote entrava e falava com o povo. O povo se reúne é para falar com Deus. Aí você imagina você entrando aqui, saindo, e pergunta para você mesmo, o que foi que Deus te falou? Pergunta para você mesmo se você chegou à presença de Deus. E pergunta para você mesmo se compensou a sua vinda. Será que você não perdeu o tempo? Amém. Para quem você trouxe a oferta? Para quem você trouxe a oferta? Você entregou a oferta para quem você trouxe? Amém, gente? Olha, nós poderíamos vir aqui com a roupa mais simples possível. Amém? Com o cabelinho sujo. Com o sapato furado. Na maior simplicidade, pisando o chão mais simples, mas que nós sentíssemos a presença de Deus. Vocês concordam? Mas que nós falássemos com Deus. Amém? Que nós, Deus fosse realmente presente. Que nós pudéssemos tocar e nele, e ele sentisse que foi tocado, e fossem curadas as nossas feridas, e fossem saradas as nossas amarguras, tristezas, injúrias, decepções, inveja, cobiça, ódio, raiva, coisas que vão assim acumulando dentro de nós. Amém? Amém, gente? Sabe, nada de informalidade. Não tem formalidade. Eu sinto saudade daqueles dias que a gente reunia assim, sabe, sem um ficar olhando para a cara do outro, sem formalidade. Amém. Mais interessados em Deus do que propriamente em cumprir uma obrigação de vir. Amém? Vocês concordam com isso? Amém? Eu preciso saber se vocês estão de acordo comigo. Amém? Fazer o quê? Vamos ver os sacerdotes aí. O que nós devíamos fazer? Eu pelejei para não criar nenhuma coisa. Olha a mesinha. Né? Essa mesinha não influi nada. Eu procuro vir da forma mais simples possível. Amém? Não tem. O que falta? Os bancos são simples. O piso é simples. Vai melhorar. Nós vamos ter que arrumar aqui mais alguma coisinha. Mas não é para te atrapalhar, não. Não é para te atrapalhar. O que, que te atrapalha, Fernando?
Se eu for falar.
Amém, mas a gente. Nossa, pode falar.
Tem reunião até 10 horas da noite, hein? No mínimo. Tem muita coisa que atrapalha. Tem um monte que vem tudo na cabeça. Não. Quer que fala mesmo? Tudo?
Será que não vai piorar a situação, né, Fernando? Amém? É, né? Mas você concorda que o que te impede é isso? São essas coisas, coisas que você trouxe, né, Fernando? Veio com você, tá? Não é isso? As coisas vieram com você, não vieram?
É, você fica a vida inteira acostumado de um jeito, né? E chega e tem que mudar a natureza. É muito difícil, irmão, falar para o senhor que transformar água em vinho é difícil. É igual o senhor falou hoje. Chegar a ser igual a Deus, não pode falar que é impossível, realmente. É muito difícil, porque é igual eu estava conversando com a Dora hoje, depois da reunião.
reunião de manhã.
Isso, depois da reunião de manhã, porque uma série de coisas que eu já deixei, dei conta de deixar de fazer, mas tem um monte, mas um monte mesmo de defeito que não tem nem como numerar, que eu não dou conta. É difícil.
E eu, quem pode apagar? Nós estávamos orando e eu estava pedindo, Senhor, apaga isso, porque a gente sabe que a dificuldade veio. A dificuldade veio, ela veio com o povo. A dificuldade vem com o povo. Vem com a gente. Vem. Concorda? Se não tivesse ninguém aqui, e você estivesse sozinho, talvez você conseguiria mais fácil a presença de Deus.
E é verdade, né? Você vê que igual é tanta, parece que não acaba. Você vence uma coisinha, aí vem outra. Aí você vence mais alguma coisa, aparece mais 30. É ou é não? Sério, aí você faz de um jeito, não tá bom. Você faz do outro, não tá bom. É muita coisa mesmo, muita.
Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Mateus capítulo 10. Amém. Mateus capítulo 10, versículo. Vamos ler a partir do versículo 1. Mateus capítulo 10, a partir do versículo 1. Eu acho, eu acredito, que a resposta para isso que o Fernando estava falando, a resposta para essas dificuldades, eu acredito que elas estão aqui, em Mateus capítulo 10. Amém? A partir do versículo 1, você podia ler para nós, por favor, filha?
E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes na alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, deixa sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés.
Amém. Vamos parar. Para aí por enquanto. Vamos pensar aqui. Olha aí. Quem são os discípulos hoje? Quem são os discípulos hoje? É o Fernando. Tá? É a Karina. Os discípulos hoje somos nós. Nós somos os discípulos. Jesus falou: vai e faz discípulos. E todo discípulo fosse como aquele que ensina. Fosse como aquele que ensina. Fosse como mestre. Aí, Jesus vai e manda os discípulos e deixa com os discípulos algumas algumas regras, algumas normas. Ele disse com os discípulos ali, disse para os discípulos, vocês vão, primeiro, não vão em qualquer lugar não. Primeiro, você vai treinar. É como se ele estivesse treinando o pessoal ali. Foi a primeira missão que eles receberam. Então, vou treinar você. Você não vai em qualquer lugar, não. Você vai ensinar o seguinte. A Sônia vai procurar a Juliana. Né? Que mais? Valdemir vai procurar lá o Godoy. O Godoy vai procurar lá o Lucas, mas chama lá de o Júlio, né? Então, nós estamos procurando entre nós, fazer as coisas entre nós. As ovelhas, que consideradas ovelhas que precisam de ser recuperadas entre nós. Não vai para qualquer lugar, não. Vai. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão te receber. Você vai chegar na casa dela e vai dizer paz a esta casa. E ela vai dizer paz, irmão. Amém? Paz, irmão. Paz. Olha, entra. Eu vou preparar uma comida aqui para você. E você come, conversa, fica satisfeito, fica feliz. Vai embora, ali vocês conversam, edificam um ao outro. E vai. E foi bom demais. Né? E quando você entrar na casa, saúda a casa, né? Chega lá, chega com quem está trazendo paz. Chega como quem está realmente desejando a paz daquela casa. Paz desta casa. Oh, irmão. Oh, que bom estar aqui com você, irmão. Não é? Que bom ter vindo aqui. Espera aí, não vai embora não. Eu vou fazer um pão de queijo. Né? Eu vou fazer aqui vou esquentar. Era assim que eles faziam. Os anjos visitavam as pessoas. Né? Quando os três anjos visitaram ali Abraão, Abraão falou, olha, não vai embora não. Fica mais um pouco, não tem aquela música? Fica comigo esta noite. E aquela pessoa está trazendo paz à sua casa. E aí você então, Abraão mais do que depressa diz, vai lá e prepara uma novilha. Uma mulher vai lá e faz um pão daqueles bem gostoso. Porque eu estou recebendo uma visita tremenda de um irmão. Esse dia uma irmã me ligou, ontem uma irmã me ligou, né, num sonho que ela teve, e ela estava muito preocupada no sonho, porque no sonho eu tinha chegado na casa dela, e ela tinha deixado eu sair, e quando ela pensou em fazer uma janta, ela disse que ia fazer uma janta, para me agradar. Mas quando ela pensou em fazer a janta, eu já estava saindo. Disse para ela, não, irmã, eu tenho que ir embora porque eu estou correndo, eu tenho que ainda visitar tal lugar. Não posso esperar. E ela disse que ficou numa tristeza e acordou depois do sonho. Ela acordou, mas disse que enquanto não ligou para mim para pedir desculpa. Amém? Mas não era eu, gente. O que Deus estava querendo dizer? Que às vezes você recebe a visita de Deus e não trata Deus bem. Às vezes você recebe a visita de Deus e você não sabe recompensar. Porque como é que Deus pode visitar você? Deus disse, olha, vai lá na casa de fulano, porque ele tem palavras de vida. Às vezes você recebe a presença de um irmão que Deus enviou. Você recebe uma pessoa que Deus enviou à sua casa. E você não trata bem. E você faz acepção de pessoas, às vezes. Amém. Não recebe como um enviado de Deus. E o que que diz as Escrituras? Aquele que recebe, aquele que eu enviar, a mim recebe. A mim recebe. Deus foi enviado ali à sua casa, um irmão, né? Deus foi enviado ali e você não o recebeu. E Jesus quantas vezes disse, olha, quantas vezes eu, aquele copo d'água que você deu foi para mim, tá? Aquele arroz que você esquentou ali com muita dificuldade, mas foi para mim. Amém? E aquela vez também que você maltratou, você maltratou a mim. Aquela vez que você virou as costas, foi a mim que você virou. É isso. A gente, então nós, ou nós vivemos pela fé e vencemos o mundo, ou nós andamos com Deus e aplicamos as coisas que Deus está nos ensinando, ou nós vamos perder Deus. Nós vamos perder Deus. Porque Deus é assim, Shilei. Ele está nas coisas mais simples que você pode pensar. Ele está nas coisas mais estranhas que você pode imaginar. Não queira arrumar as coisas para Deus, que você vai perder Deus. Amém. Vocês concordam com isso? Então, às vezes, a gente aplica as coisas erradas, faz a coisa de maneira errada. Às vezes, eu quero ficar bem, eu quero ficar, tirar todos os meus problemas para mim entrar na presença de Deus. Não é assim. É o contrário, eu entro na presença de Deus para ficar livre das minhas coisas más. Amém? Eu preciso entrar na presença de Deus para Deus me perdoar os pecados. Eu preciso entrar na presença de Deus para Deus falar o que eu preciso ouvir. Eu preciso chegar perto dele. E às vezes aquele irmãozinho que vem vai falar para você o que você precisa ouvir. Às vezes aquele que Deus enviou vai falar para você o que você precisa ouvir. Para o seu próprio bem. Deus mandava o profeta lá falar com o rei. Deus mandava o profeta falar com as pessoas. Deus mandava o profeta, ele estava ali sempre atento ao que tudo que fazia o povo. Hoje, o enviado de Deus está aí. As pessoas que Deus envia, sabe? As pessoas que Deus tem enviado a você, enviado a nós, enviado aqui, as reuniões, as palavras, as coisas estão acontecendo. Amém. Então ele orienta os discípulos e falou para os discípulos, olha, não vai, porque às vezes você chega de carro bom, você chega com dinheiro para emprestar, você chega com tudo, aí a pessoa te recebe, aí não vale. Aí não vale, né? Chega o fulano ali, o ciclano, o bertano, a fulana, a bertana, a ciclana, aí todo mundo recebe. Amém? Ele te olha, não veste muito bem, ó, não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vosso cinto, nem de alforje para o caminho, nem duas túnicas, vai com a só, entendeu? Chega lá, você se vira, nem de ó, pega só uma sandália, um negocinho no chão, etc, etc, não vai muito arrumado, não. Amém? Chega, Deus envia você e você recebe Deus ali. Quantas vezes isso acontece, né? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes aconteceu? Se você pedir, experimenta fazer. Deus fala, Deus tem um versículo que diz assim, olha, faz prova de mim, que eu abro a janela do céu e derramo sobre você uma bênção. Experimenta pedir, Senhor, manda um anjo me visitar. Manda uma pessoa, um anjo do Senhor, alguém que vai dizer aqui, alguém que tem uma palavra do Senhor para mim. Manda essa pessoa me visitar. Manda essa pessoa falar comigo. Hoje eu vou fazer uma prova e vou ficar aqui esperando. Você vai receber. Talvez você fique decepcionado com a pessoa que vem. Mas ela virá. Se você esperar, ela virá. Talvez não seja aquela que você gostaria que viesse. Amém? Nós ou vivemos pela fé, ou nós buscamos Deus do jeito que tem que ser buscado. Nós vamos perder Deus. Nós vamos perder Deus. Amém, Fernando? E se ninguém vos receber, nem ouvir as vossas palavras, saindo daquela casa ou daquela cidade, aqui ainda diz assim, você não precisa nem fazer isso, faz mais ou menos, sacudir o pó dos vossos pés, a pessoa não te recebe, a cidade não te recebe, as pessoas não te querem, você sai, mas não briga não, só dá aquela sacudidinha assim, ó. Deixa que Deus arruma o resto. Pode deixar que Deus ajeita com o resto. Não faz com maldade, não faz com ódio, não faz com... Porque senão aquele pó vai fazer mal para você. Mas faz com pensar. Faz com pensar. Fala, meu Deus. Amém? Olha, eu estou falando para vocês coisas que eu já tive, sua experiência própria. Tudo isso que eu estou falando para vocês, que eu tenho vivido. Eu não estou vivendo, não vivi não, eu tenho vivido. Tenho sofrido, mas tenho vivido. Amém? Tenho vivido. Só Deus sabe que é assim, a prática, o evangelho precisa ser exercitado, como nós falamos nesse final de semana, precisa ser treinado, porque senão você não vai entrar no time. Amém? Nós somos discípulos. Todos os discípulos serão como o mestre. Então todos serão enviados. De repente você fica, Senhor, eu não estou sendo enviado. Eu não estou sendo enviada. E o Senhor parece que eu não estou servindo para nada. Amém? Pois olha, se coloca diante dele, Senhor, discipula, Senhor, me prepara, Senhor, envia-me, Senhor. E Deus vai começar então a enviar você. Deus vai, ou vai enviar pessoas até você. Porque Ele sabe que você tem palavras. Você tem palavras que precisam ser ditas. Palavras de vida, palavras que saindo da sua boca vai edificar. Amém? Vai, é uma palavra de Deus. E você, como enviado de Deus, você começa a ter uma série de regalias diante de Deus. Você começa a ter, assim como Jesus tinha. Jesus, ele pedia a Deus, Pai, eu sei que tudo que o Senhor pede, o Senhor faz para mim. Por que, que tudo que Jesus pedia, o Pai fazia? Reunião de casais. O amor do Pai e o amor do Filho. Foi falado aqui na reunião de casais. Amém? Então, por que, que tudo que o filho pedia, o pai dava? Porque o filho, ele agradava o pai, ele estava ali. Todas as vezes que o pai precisava, ele estava ali, ó. Para ser enviado, para ser mandado, para servir. Entendeu? Senhor, eis-me aqui, manda, eu vou. Eu mando, Senhor, eu vou. Eu nasci, foi para servir o Senhor. A minha vontade é fazer a sua vontade. E pronto. Amém, gente? Você quer ser um discípulo? Você quer ser uma pessoa chegada a Deus? Você quer ser uma pessoa assim, ó, Deus disse, falar, ó, eis o meu filho amado, eis a minha filha amada, eis quem eu tenho prazer. Amém? Eu tenho prazer na oração, eu tenho prazer no choro, né? As suas lágrimas, eu vejo as suas lágrimas, eu tenho prazer em você. Amém, gente? Mas também, o que ele vai ser para você, vocês pode ter certeza, o que ele vai ser para você é tremendo. Amém? Antes mesmo que você peça, ele já te dá. Antes mesmo que você pense, ele já dizer: eis-me aqui. Amém? É bom demais. É bom demais. Chegar e falar em nome de Jesus. Você chegar e falar: eu estou aqui em nome de Jesus. Amém, filho? Olha que coisa. Não é em nome. Se fosse em nome de A, de B, de C, de D, talvez fosse uma honra, mas é em nome de Jesus, então é honra muito maior. Amém? Eu estou aqui em nome de Jesus e vim trazer a você uma palavra. Amém? Mas não mente, não. Não vai se você não for enviado. Não vai se você não tiver uma palavra. Se você for, é porque você tem. E se você falar, é porque ele falou. Amém? Continua, Pia, por favor. Nós já estamos quase terminando.
Em verdade, vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade.
Qual cidade?
Que não recebeu.
A cidade que não recebeu quem? Que não recebeu você, meu irmão. Você, humildezinho, simples, homem de Deus, mulher de Deus, sabe, enviado de Deus, não recebeu você. E por sua causa, Deus vai pesar o juízo sobre aquele lugar. Deus vai pesar o juízo sobre aquela casa. Deus vai pesar o juízo sobre aquela cidade. Aí a responsabilidade nossa aumenta. Amém? Eu lembro o dia, né, que eu visitava uma cidade muito tempo. Eu lembro o dia que Deus me mostrou num sonho, ou numa visão, não sei. A torre caía. A torre que fazia comunicação. Lembra, já viu aquelas torres da Embratel, aquelas torres altas? Que faz a comunicação, a torre caía. E ela não foi caída porque mal feita, não. Ela foi descida propositadamente. Pá. Dali para cá. A gente sente uma dificuldade enorme ali. Eu não quero aceitar. Eu tenho pedido a Deus: Senhor, eu não quero. Eu quero que o Senhor levante essa torre. Eu quero que o Senhor levante essa torre. Devolva a comunicação. Mas eu confesso a vocês que com Deus a gente não brinca, não. Amém? As coisas precisam ser mais sérias. As coisas precisam ser levadas mais a sério. Porque nós não estamos rejeitando uma pessoa, nós estamos rejeitando Deus. Nós não estamos rebelando contra uma pessoa, nós estamos rebelando contra Deus. Então, se Deus for, se você receber um enviado de Deus na sua casa, trate-o bem. Bem. Receba-o bem. Seja hospitaleiro. Não faça acepção de pessoas. Olha aí, perigoso demais. Muito perigoso.
Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai que fala em vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo.
Amém. Para quem é isso? Foi só para eles, né? Só para eles. Esse pedaço aqui do Evangelho só serviu para eles. Não. Serviu para você que é um discípulo. Serviu para você que é um filho de Deus. Serviu para você que não fala por si mesmo. Não fala por si mesmo. É Deus que fala em você. Bem? Fernando, nós precisamos tomar posse disso, meu filho. Não tem importância você falar, eu tenho problema demais. Tá? E os problemas seus vão ficando cada vez mais na sua vida, enquanto você não entender que você é um homem de Deus, enquanto você entender que você é um filho de Deus, um enviado de Deus, e que você tem autoridade para poder repreender esses males. Amém? E que você tem todo o direito de chegar aqui, meu irmão, e entrar na presença de Deus e chuta esses troços para fora e entra na presença de Deus. Senhor, eu sou ou não sou um homem de Deus? Eu fui ou não fui chamado para ser filho de Deus? Amém, filho? E lança fora essa coisa. Amém? Ele não falou lá, expulsa os demônios. Chega ali e fala, demônio, você não vai entrar aqui comigo, não. Vem, me espera lá. Me espera lá na esquina, me espera lá em casa. Mas aqui você não vai entrar, não, rapaz. Amém? Eu vim aqui foi para louvar o Senhor. Eu vim aqui, amém? E aí, quando você estiver louvando o Senhor, aproveita que ele não entrou. E manda ele sumir. E manda ele sumir. E precisa dessas ousadias ou não? Amém? E Itália, etc. Aí você pula e você sacode, aí você aproveita e salta e como uma ovelha, né? Livre. Como está escrito? Como é que está escrito? Um bezerro pulando, alegre, correndo. Você já viu um bezerrinho pulando quando ele está feliz da vida, com a barriguinha cheia? Assim, assim. Mas a gente vem pesado, não descarrega, porque não tem descarrego. Aí volta. E volta e ruma mais. E volta e vem. E aí, amém, gente? Aí não tem tatu que aguenta. Amém? Aí realmente não tem tatu que aguenta. Amém? Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. E aí, amém? Dá vontade de você falar em línguas, por quê? Dá vontade de você, né? Não vamos esforçar muito aqui, não, então sai. Amém? E pronto, aí você pula com 60 anos, com 70, com 50, você salta e pula. Depois você vai lembrar que você está doente. Depois. Mas se você mantiver resistente a Deus, mantiver entendendo que você... O diabo está botando na sua cabeça que você não tem direito. Ele quer colocar na sua cabeça que você é pecador. Ele quer colocar na sua cabeça que você já está sem Deus. Amém? Você não vai aceitar isso. Você não vai concordar com isso. Senhor, amém? Eu não sou digno. Senhor, eu tivesse uma árvore aqui, eu queria ficar em cima. Eu receio, eu tenho vergonha, Jesus. Mas apaga as minhas transgressões, porque eu me arrependo delas e quero entrar na sua presença, eu quero chegar diante do Senhor, com o meu coração aberto, quero falar com o Senhor. Amém? Me abençoa. Deixa eu só tocar no Senhor. Não precisa falar nada. Eu quero só tocar no Senhor. Amém? Mas eu não quero ficar sem Deus. Amém, Rosilene? É por aí ou não é? É por aí ou não é, Eudazio? Tilei? Amém, né, Tilei? Suzane? Amém? Irmã Laza, Suzana, irmão Zé. Amém, gente. Parou aonde, filha? Ovelhas, né? 20, qual? 22? É um pouquinho lá, falou, né? Vocês são como ovelha no meio de lobo. Então a gente vai acostumando, né? Você vai aprendendo a viver como ovelha no meio de lobo. Você vai aprendendo a viver, mas você nunca admite ser um lobo, amém? Você vai acostumando, né? Nós somos ovelhas, mas estamos vivendo no meio de lobo. Paciência, né? E etc, etc, etc. Eu não vou ler tudo aqui para você, para a gente, porque teria tanta coisa para poder falar. Mas nós poderíamos finalizar aqui, né? Quando ele diz aqui, aonde? E sereis odiados de todos por causa do meu nome. Amém? Então, por causa do nome dele, você não vai arrumar muito colega, não. Por causa do nome, por causa da sua fé, por causa da sua dedicação a Deus, você vai arrumar muito inimigo. Você vai ser odiado. Mas deixa isso para lá. Perdoa, tenha paciência com seus inimigos. Sabe, os seus inimigos não vão, sabe... Tenha misericórdia deles. Ore por eles. Então, paciência, o que pode fazer? Né? Nós não somos discípulos de Deus? É assim. Mas, aquele que perseverar nessa doutrina, nesse trabalho, na comunhão dos santos, né? Aquele que perseverar querendo fazer, aquele que realmente guardar isso no seu coração, será salvo. Amém. Amém. A melhor coisa é isso. Dá. E dá-se vos dá. Se você ficar às vezes esperando na sua casa ser visitado, visite. Minha visita, assim, não é visitar para fofoca, não, viu? Fica em casa. É visitar realmente, Senhor, eu quero ir, mas só como enviado do Senhor. Envia-me. E você vai ter uma surpresa quando você chegar na casa onde você foi enviado. Você vai ter uma surpresa quando a pessoa de lá vai dizer para você: Deus te enviou aqui. Isso edifica a gente, sabia? Isso edifica a gente. Quando você começa a sentir útil a Deus. Quando você começa a sentir útil a Deus. Amém. Vamos curvar nossas cabeças para a gente terminar. Amém, Jesus. Graças, Senhor, te damos. Por tua bondade, pela misericórdia, pela beleza deste Evangelho, pela perfeição da tua palavra, da tua doutrina. É verdadeira, é verdade isso. Aquele que dá, aquele que semeia, com certeza recebe semente. Aquele que dá, a ele é dado aquele que distribui com alegria, aquele que faz sem nada esperar, aquele que serve a Deus para Deus, edifica o tesouro dele no céu. Sabe que o Senhor, justo juiz, saberá recompensá-lo. Com o Senhor está a recompensa, com o Senhor está a coroa. Com o Senhor está o nosso salário. Enquanto o salário do pecado é a morte, enquanto a recompensa do ímpio é a dor, por mais que a gente pensa que Deus retarda, não retarda a sua promessa. Cada um receberá dele, das suas mãos. Se você confia no Senhor, se você sabe a quem você tem servido, se você sabe a quem você tem feito oração, espera nele. Sirva-o sem esperar receber em troca. Sirva-o de coração, com alegria, com contentamento. Porque o lucro é grande, pode ter certeza, pode ter certeza. Ofereça ao Senhor agora. Senhor, se eu não estou aí relacionado como discípulo, eu sei que os para isso que o Senhor nos chama, para fazer de nós, cada um de nós, um servo, um amigo, um companheiro, alguém em quem o Senhor pode colocar a sua cabeça, alguém em quem o Senhor pode descansar no ombro. E eu espero que o Senhor conte conosco. Que o nosso trabalho, Senhor, jamais seja em vão. Obrigado, Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a mim principalmente, a entender que é assim, e fazer as coisas conforme o Senhor nos manda, conforme o Senhor nos ensina. Nós todos sejamos enviados de Deus a esta terra, a este mundo, a esta época. Que nós tenhamos em nós palavras, no abrir da nossa boca, possamos falar palavras que edificam, que aliviam, palavras que curam, palavras que dá vida, mesmo que corrija. Que nos corrija. Que seja assim, Senhor, conforme a Tua vontade. Amém. Amém. Recebido dele essa comissão de fazer sempre que ele mandar aquilo que é da sua vontade. Esteja seus ouvidos atentos ao que Deus com certeza irá falar com você. Esteja os teus ouvidos abertos para receber e para ser enviado. Bem, coloque-te como discípulo de Deus, útil ao Senhor. Bem, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça, seu irmão. Deus abençoe.